Continuando a Mishnah 5, segunda parte. Estamos vendo que não pode pegar e fazer da coroa da Torá uma coroa para se engrandecer, e nem uma enxada para cavar. Quer dizer, não pode se usar da Torá para os próprios interesses. E nós estávamos vendo justamente sobre a pessoa receber recompensa pelo estudo da Torá. Como é que funciona isso? Nós vimos aqui uma famosa discussão entre o Rambam e os demais, se é permitido ou não é permitido receber dinheiro em troca do estudo da Torá. Moshe Rabbeinu fala no Chumash Devarim: Re'e limadti etchem chukim u'mishpatim kasher tzivani Hashem Elokai. Moshe Rabbeinu fala: vejam que eu ensinei a vocês os estatutos e leis conforme Hashem me ordenou. Pergunta o Talmud: o que significa conforme Hashem me ensinou? Será que nós suspeitaríamos que Moshe Rabbeinu vai nos ensinar a Torá não da forma que Hashem ensinou ele? O que Moshe está acrescentando com essas palavras? Eu ensinei a vocês a Torá de acordo como Hashem me ensinou, como Hashem me ordenou. Diz o Talmud, sabe o que Moshe está querendo dizer? Moshe está querendo dizer o seguinte: Ma'ani bechinam, afatem nami bechinam. Assim como eu ensinei gratuitamente, assim também vocês precisam ensinar a Torá gratuitamente. Ou seja, assim como Hashem ensinou a Torá sem pedir nada em troca, Hashem ensinou a Torá de graça, assim também Moshe Rabbeinu está dizendo: ensinei a Torá para vocês assim como Hashem me ensinou. Hashem me ensinou sem pedir nada em troca, eu também ensinei a Torá para vocês sem pedir nada em troca. E vocês também precisam ensinar a Torá sem receber nada em troca. E de fato, nós vimos que o Rambam falou que o certo é não receber um salário pelo ensino da Torá, por ser rabino, por ser professor, etc, etc. Não se deve receber Torá, não se deve receber dinheiro em troca dessa Torá. Por quê? Nossa Mishnah fala: para não transformar a Torá numa enxada de trabalho. Mas nós vimos que os demais legisladores discutem com o Rambam, e eles sustentam que uma pessoa que está num alto posto sim pode receber, e não só que se já recebeu, tudo bem, pode inicialmente receber uma recompensa pelo ensino de Torá que eles dão. A Gemara traz, por exemplo, que professores de crianças, melamdei tinokot, podem receber um salário. Aí você vai falar: mas espera aí, se você disse que não pode receber dinheiro em troca do estudo da Torá, como é que os professores recebem esse salário? Porque eles não estão recebendo um salário pelo que eles estão ensinando. Pelo Torá que eles ensinam, eles não podem receber. Assim como eu dei de graça, diz Deus, vocês também vão dar de graça. Mas nesse meio tempo que o professor está com as crianças ensinando, ele também está fazendo shimur, ele está fazendo uma guarda, está fazendo babysitting das crianças. Então ele pode receber por isso. Então ele não vai receber pelo conteúdo que ele está transmitindo, ele vai receber pelo tempo que ele está dedicando para cuidar das crianças. Nós encontramos também no Talmud que os dayanim, os juízes do Sanédrio, também recebiam um salário, mitrumat halishka, do dinheiro do Beit HaMikdash, da tesouraria do Beit HaMikdash. Eles recebiam um salário. E o Tosfot lá explica como pode ser que eles recebem. Eles também precisam fazer isso de graça. A orientação de Torá para o povo precisa ser dada de graça. Diz o Tosfot que eles não recebem pelo
pelo que eles estão ensinando para o povo. Isso eles não podem pegar dinheiro em troca. Eles recebem algo chamado Sechar Batalá. Sechar Batalá significa uma recompensa pelo tempo que a pessoa está sem fazer alguma coisa. Ou seja, o sujeito agora, juiz, poderia estar numa loja vendendo coisas. Ele ia ganhar um certo dinheiro. Nesse momento que ele está aqui, ele está perdendo isso que ele poderia ganhar na loja. Ou ele poderia agora montar guarda. Ele poderia agora montar guarda em algum lugar, cuidar do campo de alguém. E ele está, em vez disso, sentado numa sala de aula, transmitindo. Ele está agora sentado num tribunal e dando um veredito halákhico. Então isso é chamado Sechar Batalá. Ele vai receber pelo que ele poderia estar recebendo nesse tempo. Afinal, ele está deixando de trabalhar para poder te dar Torá. Então ele pode receber, porque ele precisa viver, de alguma coisa precisa viver. Então, ele pode receber um salário que é Sechar Batalá. É o que ele poderia estar ganhando num outro emprego, mas ele está deixando de ganhar para poder te transmitir Torá. Daí também um rabino. Ele recebe um salário. Ah, mas ele está ensinando a Torá. Tudo bem. Ele não está recebendo pelo ensino da Torá, porque isso ele não pode cobrar. Mas ele poderia agora muito bem ser um advogado. E ele estaria ganhando lá. Então você aqui vai pagar para ele poder ensinar a Torá para as pessoas. Então você paga para ele pelo que ele está perdendo. Você paga para ele pelo que ele poderia estar ganhando, para ele poder se sustentar. E ele vai te ensinar a Torá de graça. Mais ainda, o Abarbanel diz que pessoas que estão em altos cargos, pessoas que se ocupam da comunidade, precisam receber um salário bom da comunidade. Por quê? Para que de fato eles possam enriquecer. Opa, mas eles precisam enriquecer? Sim. Uma vez que eles estão no alto posto, e esse posto, eles necessitam que o povo ouça eles. Geralmente as pessoas ouvem muito mais quem tem dinheiro do que ouvir pessoas que têm um bom intelecto. Tudo a obedecer. Então, se o rabino falou, quem é ele para me falar o que eu tenho que fazer? Mas se é um rabino rico, então, opa, ele falou, então eu vou obedecer, porque imagina, eu vou brigar com o tal. Imagina, ele é uma pessoa importante, é uma pessoa rica, eu não posso ficar me metendo com ele. Ele falou, com certeza, eu vou obedecer, fazer exatamente tudo conforme o que ele ditar. Isso se aprende no Talmud sobre o Kohen Gadol. O Talmud nos ensina que o Kohen Gadol precisava ter mais dinheiro. Então, se ele não tinha tanto, os Kohanim acabavam fazendo uma vaquinha para ele. Os Kohanim acabavam dando um dinheiro a mais para ele, para que ele pudesse ficar uma pessoa com dinheiro, porque ele é o Kohen Gadol. Para as pessoas respeitarem ele, infelizmente, muita gente só entende essa língua. E só vai respeitar o Kohen Gadol se ele for rico, senão ele é um schlepper, que ele está falando aí. Se ele tem dinheiro, opa, não, não é só o Kohen Gadol, é o Kohen Gadol milionário. Então, obviamente que eu vou obedecer o que ele está falando. E assim, de fato, o Bait Hadash, que é um dos comentaristas na Halakha, sobre o Tur, ele diz que, conforme isso, mesmo se o chefe da comunidade já recebe um salário bom, ele já tem sustento suficiente. Mesmo assim, a comunidade deve pagar para ele sempre, para que ele possa enriquecer, e assim mais pessoas vão acabar obedecendo e acatando as suas ordens. Mais ainda, consta nos livros que é bom que essa pessoa que divulga a Torá, pessoa que ensina a Torá, possa enriquecer, porque uma vez que as pessoas respeitam mais quem tem dinheiro, as pessoas vão automaticamente dar mais respeito à Torá.
o fato dessa pessoa ser engrandecida em bens vai acabar fazendo com que a Torá também seja engrandecida pelas pessoas. E mais, que uma pessoa que vive mal, vão dizer, tá vendo? O sujeito estuda a Torá, olha só, coitado, como ele vive. Mas se ele tem um bom salário, as pessoas vão falar, ó, tá vendo? Só que estuda a Torá também vive direito, não vive mal porque ele estuda a Torá. O Yavetz também diz que tem mais um motivo por que a comunidade deve sustentar a pessoa que ensina a Torá e a pessoa, o rabino da comunidade, porque não fica bem que a pessoa que estuda a Torá tem que trabalhar também. Fica muito chato, as pessoas vão ver, olha só, ele tem que ficar fazendo. O sujeito é, sabe, às vezes é meio difícil de entender, mas se você parar para pensar em pessoas grandes mesmo, se você pensar nos grandes mestres, grandes rabinos, sabe, para pensar o sujeito, que já tem 70, 80 anos, assim, tem a Torá super bem colocada dentro da cabeça dele. Ele entende de tudo que é assuntos. Qualquer pergunta que você fizer, ele te responde assim na hora. E de repente, o sujeito vai ter que ficar lá no escritório, trabalhando de secretário, ou o que seja, se ele vai fazer outra coisa. Ele vai agora sair por aí vender coisas, ou ele vai sentar numa loja e vai atender os clientes. Fica mal para Torá. A pessoa tão gigantesca que tem que ficar fazendo esse tipo de trabalhos para se sustentar. Então fica mal. Pelo fato de ficar mal, diz o Yavetz, as pessoas precisam sustentar ele. No final das contas, as pessoas têm proveito disso. Não é que você está sustentando um sábio, ele vai te dar Torá. Você precisa trabalhar muito tempo para se sustentar. Ele pode estudar Torá, muita Torá. Ele tem uma cabeça, um crânio. Então vocês fazem uma troca. Troca de Sahar e Zvulun. Você vai ajudar ele a se sustentar materialmente. Ele vai te ajudar no espiritual. Ele vai te dar diretrizes do que a Torá nos diz. Então é uma troca muito bem feita. Não é que alguém está perdendo aqui. Os dois estão ganhando. Você trabalha e recebe a Torá dele. E ele estuda a Torá e te ensina essa Torá e recebe de você alguma coisa para ele poder se sustentar ao longo da vida.